Por ordem de inscrição, nós temos o senador Roberto Requião, em seguida a senadora Ana Amélia, mas julgo ser importante que nós pudéssemos ouvir o doutor Ivan Ramalho, porque Vossa Excelência é brasileiro, mas Vossa Excelência, na condição de alto representante geral do Mercosul, imagino tenha um desafio de equalizar e de harmonizar todas essas, entre tantas questões que foram abordadas aqui. Sobretudo as questões que dizem respeito à falta de estabilidade, de regras, de perspectiva. Como é que vossa senhoria tá encarando esses desafios? Essa é a pergunta que eu queria fazer a Vossa Excelência. Eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida da importância. Eu sempre lembro e recordo da frase do ministro Celso Laffer, que disse que Mercosul não é opção, é destino. Né? Todos nós temos a absoluta convicção da importância do Mercosul para todos nós, não apenas para o Brasil. Mas é evidente que nós estamos andando de lado, é evidente que nós estamos patinando, é evidente que os problemas vão se acumulando no tempo e a ausência de perspectiva, à luz, inclusive, das novas alianças que estão se firmando no mundo. Quer dizer, nós pegamos aqui os dados relacionados ao desvio de comércio, as importações totais da Argentina elevaram-se em 11,4% no primeiro quadrimestre de 2013, em relação a 12. No mesmo período, as importações originárias do Brasil apresentaram aumento de 2,4%, enquanto as provenientes da China cresceram 26%. As exportações brasileiras para a Argentina perderam participação em 11 setores. Em 9 setores, como químico, farmacêutico, autopeças, couro, brinquedos, bens de informática, telecomunicações, enfim, isso ocorreu de maneira paralela ao aumento das importações originárias da China. No mesmo período, o Brasil teve aumento de participação nas importações argentinas em 10 setores. Para a indústria, eu queria perguntar, diante dos indicadores macroeconômicos da Argentina e da importância do Mercosul e da Argentina para a indústria manufatureira brasileira, se nós tivermos um agravamento da conjuntura ou da estrutura econômica da China, qual é o impacto disso, da Argentina, qual é o impacto disso para a indústria brasileira e de que maneira os senhores estão percebendo o governo brasileiro não apenas preocupado, mas adotando providências para uma... A Argentina tem desafiado a lei da gravidade. Isso não nos parece ir muito longe. Qual é o impacto disso para a indústria brasileira? Eu gostaria de ouvir vossa senhoria e, em seguida, eu vou passar a palavra ao senador Requião.
Muito obrigado, senador. Bem, eu tenho que ser um pouco repetitivo aqui, até porque nem todos os senadores estavam aqui também quando eu fiz a minha apresentação inicial, então tomo a liberdade de apresentar novamente a exportação brasileira para o Mercosul no primeiro semestre deste ano, são dados oficiais do governo brasileiro. O maior crescimento das exportações brasileiras no semestre foi exatamente para a Argentina, 9%. A queda, o déficit da balança comercial brasileira, a queda das exportações brasileiras, eu repito, foi em virtude da queda para Estados Unidos, União Europeia e África. Crescemos para o Mercosul 4% e para a Argentina, que eu não nego, são muitas as dificuldades, eu convivi com elas durante 10 anos como coordenador da Comissão Bilateral Brasil-Argentina, elas existem, sem dúvida alguma, mas agora eu vou adicionar um dado a esse crescimento de 9%, já que estamos aqui na presença da indústria. 90% de tudo que o Brasil exporta para a Argentina é de produto industrializado, é manufaturado. Nós sabemos, eu tive a colaboração durante muitos anos aqui com o embaixador Clodoaldo, tentando mudar o quadro da exportação brasileira para a China, mas nós sabemos que para a China o Brasil continua vendendo 80% de produtos básicos, de minério de ferro, de soja em grão, não é isso? 90% de tudo que o Brasil exporta de manufatura para o Mercosul, especialmente para a Argentina, é manufatura. Ou seja, daí a importância, eu compreendo a queixa da Fiesp, a preocupação da CNI com relação a isso, porque é um mercado que tem, para o nosso produto manufaturado, para a nossa indústria, uma importância extraordinária. Então, como resolver esses problemas? Nós temos que fazer o mesmo que já fizemos durante muitos anos, Janete sabe disso, encontrar soluções negociadas. Da síntese de tudo que foi discutido aqui, senador, veja bem, acho que não houve nenhuma grande divergência aqui entre todos os que falaram. A questão principal que está sendo colocada, na verdade, é essa questão da União Aduaneira versus a área de livre comércio, né? Alguns têm esse entendimento hoje de que o Mercosul deveria voltar a ser uma área de livre comércio, outros não, de que deveria ser prosseguir sendo uma união aduaneira. Eu vou dar aqui a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: nós não devemos, de forma alguma, andar para trás. A gente deixar de ser união aduaneira e passar a ser área de livre comércio, a gente vai estar dando um passo importante atrás. Nós vamos estar enfraquecendo o Mercosul, enfraquecendo bastante o Mercosul. O Mercosul que tem uma importância extraordinária, principalmente para a indústria brasileira. Eu acho que a indústria brasileira perde com isso, porque se nós fizermos isso e todos puderem fazer negociações bilaterais individualmente, o que que isso significa? Não é só o Brasil que vai fazer. Os nossos sócios também vão fazer, os nossos sócios que são compradores de produtos da indústria brasileira. Então, digamos, um negociador da Venezuela, que é grande compradora de produtos industriais brasileiros, o negociador da Argentina, que é grande compradora, crescente, inclusive, com um crescimento expressivo, né, os dados que o senhor falou são do primeiro trimestre. Eu estou colocando aqui um dado bastante atualizado, é o semestre todo, crescimento de 9%. Então, esses negociadores desses países, podendo fazer negociações bilaterais, e aí nós voltamos ao acordo com a União Europeia, que o embaixador está colocando muito bem, o que que vai acontecer? Eles vão negociar o quê? Eles vão negociar aqueles produtos industrializados que os países deles importam, principalmente do Brasil. Entende? Ou seja, nós vamos perder a indústria brasileira, nesse caso, do meu ponto de vista, talvez eu esteja errado, mas é a minha opinião muito sincera. Eu acho que a indústria brasileira, se isso acontecer, ela poderá perder muito. Por quê? Porque ela vai esses produtos que nós vendemos a estes parceiros nossos do Mercosul de hoje, né, eles vão ser certamente objeto de oferta nas negociações, usando como exemplo principalmente a União Europeia. Então, eu acho que é um risco bastante grande para a indústria brasileira, do meu ponto de vista, e também para os países menores, as economias mais pobres, como Paraguai e Uruguai, que precisam de investimentos. E hoje, um investidor, principalmente na área industrial, quando ele faz um investimento num país menor, ele está mirando os 270 milhões de consumidores do Mercosul. Não, ele não está, evidentemente, tendo em mira apenas aqueles consumidores paraguaios, uruguaios, que são países menores. Ora, se nós voltarmos a ser uma área de livre comércio, esse investidor não vai mais ter essa garantia. Por quê? Porque ele não sabe se o produto que ele vai fazer lá, digamos, uma fábrica, um exemplo muito próximo do real, uma fábrica de autopeças que esteja se instalando, por exemplo, no Uruguai, ou no Paraguai, ou mesmo na Argentina, ela, evidentemente, tem em mente fornecer para a indústria automotiva brasileira também, que tem mais de 20 fábricas de automóveis, concorda? Ora, como é que ele vai fazer isso se ele sabe que, numa negociação bilateral, o Brasil poderá ofertar este produto num acordo com a União Europeia? Então, esses países menores, do meu ponto de vista, serão prejudicados, ainda que nestes países existam também pessoas que defendem essa mesma posição de negociações bilaterais, mas eu acho que eles serão mais prejudicados do que beneficiados. E, no caso brasileiro, eu vejo como maior preocupação a indústria, que tem, de fato, como um dos seus principais clientes exatamente os países do Mercosul. Por isso é que eu acho que nós devemos insistir para que as negociações ocorram. Concordo que a negociação com a União Europeia tem uma importância extraordinária. O governo brasileiro está apoiando agora mesmo, marcando data, inclusive, para concluir as propostas, mas eu acho que nós temos que encontrar solução para que ela seja feita em bloco e não individualmente. Eu acho que esse é o principal ponto da audiência pública, senador.
Senador Roberto Requião.
Cumprimentá-lo, Ferraço, pela iniciativa da audiência pública. Gostei muito da exposição dos três representantes do setor privado e, sem sombra de dúvida, da garra do Ivan na defesa do nosso projeto. Colocaram com muita clareza a problemática, mas, como diria o Garrincha, faltou que nos aprofundássemos na solucionática. Eu apreciei especialmente a exposição do Clodoaldo Hugni, um ceticismo bem informado. E eu me senti aqui como na presença dos pais fundadores do Mercosul. Mas eu sou um filho, porque eu fui o presidente da comissão mista depois que o Afonsin renunciou. Ajudei a negociar, inclusive, com o Fundo Monetário, a dívida da Argentina, à época. Eu acho que o ceticismo é saudável, porque, afinal de contas, eu não posso imaginar que alguém esteja pensando um projeto que prejudique a evolução industrial, comercial e a soberania brasileira. Mas eu acho que há alguns equívocos na visão. E o ceticismo é saudável porque o cético não acredita, mas tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu acho que vi, ou tive pelo menos essa impressão no depoimento do Clodoaldo Hugni. Vai mal o Mercosul enquanto ação de governo. O nosso Ivan Ramalho, que fez uma exposição brilhante, trouxe dados interessantíssimos, por exemplo, era, junto com o Samuel Pinheiro Guimarães, uma espécie de viúva porcina do Mercosul, porque ele era sem nunca ter sido. Durante muito tempo ficou parado o projeto de criação do cargo de alto representante. Eles eram alto representantes, estavam lá no Uruguai e estavam cometendo falsidade ideológica, porque nós não havíamos aprovado isso. Resolvemos isso aqui na comissão, com a ajuda do Ferraço, a minha participação. Eu recebi a mensagem num dia, relatei no mesmo dia, e no dia seguinte o Ferraço pôs em votação, e hoje o nosso Ivan Ramalho é o alto representante geral do Mercosul, que passou muito tempo sem existir. A última reunião aqui em Brasília, dos presidentes, aquela que veio o Hugo Chávez, se resumiu no almoço, porque não houve nenhuma proposta colocada. Nós não estávamos pensando muito nisso e fugindo um pouco em cima daquelas políticas sociais de trânsito de brasileiros e paraguaios e uruguaios, mas nós não aprofundamos o processo. Agora, estabelecendo uma premissa para o que eu vou dizer em seguida. Nós, num bom momento, tínhamos na nossa produção industrial a participação de 31% do PIB brasileiro. Hoje, nós estamos com 13%. E não é pelo Mercosul, estamos com 13% porque existe o Mercosul, que ainda está comprando produtos industrializados brasileiros. Senão, esse número estaria bem mais baixo do que isso. Eu estou vindo da Rússia, como também a nossa senadora Ana Amélia. E seguramente nem eu nem ela nos encontramos com Snowden. Mas estivemos dando uma olhada na Rússia, conferindo dados da economia, e eu fiquei mais em São Petersburgo e a senadora Ana Amélia em Moscou. A Rússia era 70% da URSS. A Rússia saiu, acabou a URSS. E a situação da Rússia hoje é uma situação sui generis. Eu acho que a Rússia foi vítima da dissolução da URSS, mas talvez tenha sido a primeira vítima da corrida tecnológica. Ela colocou o Sputnik em órbita antes dos Estados Unidos, construiu aviões maravilhosos, mas esqueceu da prática de utilizar a ciência e a tecnologia na produção industrial. Ela não produz um embutido. Você não encontra em São Petersburgo um produto russo. Você não encontra um sapato, uma roupa, e até o artesanato russo hoje, desgraçadamente, é produzido na China. Então, é a primeira vítima. E ela é a vítima da própria dissolução daquele mercado, que é o RSS. É, o RSS, além dos desmandos ideológicos, era um mercado e sustentava esse processo todo. Industrialmente, a Rússia acabou. Ela é um shopping center de marcas internacionais famosas. Eu não acredito que o Brasil, saindo desse processo, subsistiria alguma coisa no Mercosul. O Brasil, como a Rússia tinha da URSS, tem 70% do Mercosul. Mas vamos lá. O que a gente tem de notícia mais recente do mercado comum europeu? Eu vi a crítica do Mercosul, precisamos superar o Mercosul. Mas por que não nos aprofundamos um pouco mais na crise europeia? A União Europeia, os países da União Europeia, resolveram reduzir o seu custo interno. Foram pesados na educação, na saúde, na previdência, e resolveram reduzir o seu custo interno para quê? Para exportar. Exportar para quem, Ivan? Para os 277 milhões de habitantes desse potencial Mercosul. Nós não temos nenhuma condição de fazer um acordo comercial bilateral com a União Europeia ou com o país da União Europeia. Porque o desespero deles é colocar os seus produtos no mundo. E, evidentemente, que o único mercado disponível é o nosso. Agora, nós nos deparamos com os Estados Unidos, com o nosso velho amigo Obama, aquele que tudo vê e tudo escuta, se propondo a dobrar as exportações americanas em 5 anos. Para onde? Para a União Europeia, que não quer importar mais nada, mas quer exportar? Nós somos o alvo desse projeto de exportação norte-americana, dobrar as exportações em 5 anos. Então, eu não vejo como a gente possa fazer um acordo bilateral interessante. E o nosso Mercosul hoje é a União Aduaneira. Se acabar a União Aduaneira, acabou o Mercosul. Temos problemas com a Argentina? Sim, temos. Agora, eu faria reparos a alguns dados colocados pelo nosso José Augusto Coelho Fernandes. Extrapolar problemas comerciais com o Paraguai, com o Chile, é um pouco exagerado, porque eles não têm significação na proposta do Mercosul do ponto de vista econômico, puramente econômico. Do político terão sempre. E eu tenho um veso político, que não é o que foi colocado pela mesa, o veso econômico. O Paraguai significa o quê hoje? 14 bilhões de reais de produto interno bruto. Mas a Venezuela significa 450 bilhões. E está numa crise de falta de produtividade semelhante à da soviética, vivendo de exportação de quê? De minério, de petróleo, sem produzir nada. A Venezuela é o oxigênio que nós precisamos para sobreviver como país, Brasil, Argentina, nesse momento da crise europeia e da própria crise norte-americana. Os Estados Unidos começam a sair da crise. O que que significa isso? Significa que vamos ter menos dinheiro no Brasil. Nós já estamos apelando para o capital especulativo. Nós já tiramos o IOF dos investimentos estrangeiros, na época o Lula tinha tirado alguma coisa, o Fernando Henrique outra, e nós vamos ter um prejuízo e vamos sofrer duramente. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu estive em Vilnius há coisa de 30 dias atrás. A constante da conversa de todos os economistas alemães, ingleses, italianos, franceses, era o que nós vamos sofrer daqui para frente, em função do esforço de recuperação dos Estados Unidos e da Inglaterra. A China está acomodando a sua situação, está se preocupando um pouco com o mercado interno e pensando em exportar. A mesma coisa o Japão. Que acordo bilateral nós vamos conseguir fazer com esses países que dependem, neste momento específico, nesta circunstância brutal e unicamente da possibilidade de exportação para esse mercado latino-americano? Agora, está faltando ação do governo brasileiro? Que está faltando estabilidade nas regras? Está faltando, mas é por falha fundamentalmente nossa. A impressão que eu tenho é que aquela política externa brasileira que foi inaugurada, e olha, me pesa um pouco dizer isso, né? Vou fazer um elogio para o Fernando Henrique, para o PSDB, que foi inaugurada naquele encontro em Brasília pelo Fernando Henrique, desapareceu. Não há esforço algum. O Parnassul não se consolidou até hoje. Nós estamos há 2 anos e meio sem conseguir fazer uma reunião. Por quê? Porque os governos não se esforçam para que isso aconteça. Mas eu acho que a única saída que nós temos diante dessa circunstância toda, até porque o único superávit comercial significativo que nós temos no mundo hoje é com o Mercosul. Nós não temos com mais ninguém. É apostar, voltar a apostar nisso. Aproveitar esse caminho traçado pelo UGNI, o conhecimento adquirido, as informações, e jogar pesado nisso. E conversar com a União Europeia, mas não em acordos bilaterais, país a país, acordo bloco a bloco. Claro que vamos ter problema com a Argentina, que temos problemas políticos internos, o nacionalismo, a xenofobia, os problemas eleitorais, mas eu, pessoalmente, não vejo outra saída. E vamos entrar nessa política sustentando esse nosso bloco. O Mercosul, basicamente, é a Argentina, com seu PIB significativo, a Venezuela, que se equipara, e o Brasil. E aí precisamos um pouco de generosidade do Brasil para a articulação desse processo todo. Mas muito mais que generosidade, iniciativa. E a garra demonstrada pelo Ivan na defesa do projeto que lhe cabe nesse nosso governo. Vocês me perdoem, eu não vejo nenhuma possibilidade de fazer um acordo bilateral com quem tem a sua única possibilidade de sobrevivência na ocupação do nosso mercado. Nós vamos acabar primarizando definitivamente a nossa economia. Que tal, Ivan, fazer um exercício e retirar desses 13% de participação da indústria no PIB o que nós exportamos para o Mercosul? Vai sobrar quanto, Janete? Não sobra nada. Realmente não sobra nada. Então, eu acho um equívoco, uma ilusão imaginar que nós vamos abrir isso com acordos bilaterais. Esse enclave paraguaio, o Carter, um grande industrial fabricante de cigarro, né? Parece que fabrica Hollywood, fabrica Camel, fabrica tudo isso. Ele não contrabandeia nada, porque ele vende dentro do Paraguai. Os outros é que compram e exportam, o que não seria um contrabando nunca, né? Quando muito um descaminho. Mas a saída está ainda na sobrevida do Mercosul. Agora, o governo tinha que assumir essa proposta, e não está assumindo. Eu acho uma ilusão pensar que não vamos ter acordos bilaterais com países falidos que procuram o nosso mercado desesperadamente. O nosso destino é sermos a grande fazenda, produtora de produtos primários. Na mão deste arranjo global, só nos resta isso, ou o Mercosul. Então, vocês me perdoam por discordar fundamentalmente, mas outorgo a vocês a visão que eu tenho, que são céticos. E os céticos têm vontade de acreditar. Eu acho que vocês precisavam, representando os setores industriais e produtivos brasileiros, acreditar um pouco mais nisso e acreditar bem menos nos acordos bilaterais.